A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a presidente da comissão, a advogada Valdirene Gobetti Dalmolin. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Valdirene. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Eu agradeço a você e a Amapar, né, por esse convite.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste a advocacia colaborativa? O que, que significa a gente falar nisso?
Então, Jéssica, a advocacia colaborativa, ela é uma prestação de serviços, tá? Que ocorre no âmbito do que a gente chama de práticas colaborativas. As práticas são uma abordagem extrajudicial para a solução de conflitos e realizada por meio de um procedimento eficiente, responsável e com o suporte de uma equipe multidisciplinar, né? Formada por advogados, por psicólogos, consultores financeiros. E ela tem como premissas a resolução respeitosa do conflito e a formalização de um acordo que se sustente no tempo, sustentável no tempo. Em linhas gerais, seria isso. A advocacia colaborativa no âmbito da prática colaborativa.
Uhum. E, doutora, quando e por que surgiu esse tipo de advocacia?
Então, a história é relativamente recente, né? Isso vem lá dos Estados Unidos. No início dos anos 90, Stuart Webb, um advogado dos Estados Unidos, em Minnesota, atuante na área do direito de família, ele estava cansado de litigar e de assistir à falência afetiva de famílias envolvidas em um processo de divórcio, né? Ele não via mais sentido naquele paradoxo, sentença favorável e cliente despedaçado e infeliz, né? E foi aí que ele decidiu mudar o modelo de advocacia dele. Ele se dedicaria profundamente aos seus clientes, né? Mas ele não mais iria a litígio. Ele utilizaria as melhores ferramentas de negociação, a colaboração de psicólogos, quando necessário, ou mesmo de outros profissionais, né? Tudo para ajudar os seus clientes a resolver o conflito sem ir ao judiciário. E para isso, né, para ele ter plena certeza de que esse propósito se daria, ele passou a firmar contratualmente, né, o seu compromisso de não litigância. E caso o acordo não saísse, a atuação de Stuart Webb se encerraria e o seu cliente precisaria contratar um outro advogado para o litígio. Isso foi tão bem recebido no mercado americano que diversos profissionais de diferentes áreas do direito passaram a incorporar, aderir e atuar do mesmo modo, né? Metodologias específicas foram criadas e um instituto foi criado, o Instituto Americano, né? O IACP. E de lá para cá, esse instituto passou a capacitar advogados, psicólogos, profissionais da área financeira interessados em atuar dessa forma. Então, essa é a historinha.
Interessante. E, doutora, explica um pouquinho para os nossos ouvintes como que a advocacia colaborativa funciona na prática e como que é feito tudo isso?
Então, o procedimento colaborativo, ele é instaurado com a assinatura de um contrato de participação, né? O que tem que regular esse contrato? Compromissos e objetivos, né, que tem que ser observados pelas partes, pelas pessoas envolvidas no conflito, tanto pelos profissionais quanto pelos clientes, né? Qual que é um dos compromissos? Não litigância. Quer dizer, os advogados de ambas as partes trabalham em parceria e eles se comprometem a não recorrer ao judiciário caso o acordo não seja alcançado. Apresentação voluntária de todas as informações que são importantes e documentos importantes para o caso. As pessoas se comprometem, né, por meio desse contrato e é assim que, na verdade, acontece na prática, né? Deve acontecer na prática. Agir de boa fé e se esforçar profundamente para chegar a um acordo que seja aceito e que considere todos os envolvidos, não só um lado, né? Não só o que é bom para um lado. Confidencialidade, né? É um acordo que é um trabalho que tem que ter a confidencialidade, um compromisso de todos. E o compromisso de não litigância, ele é super importante, porque ele tem um efeito transformador nas pessoas que estão envolvidas na negociação, nas partes ali, no conflito. Direito de família é o melhor exemplo, né?
Uhum.
Né? É, porque ele estabelece um ambiente seguro, livre de ameaça do judiciário. Ah, se você não fechar acordo, eu vou para o judiciário. Quando eu me comprometi com isso, então, ele estabelece um ambiente seguro de cooperação em que todos passam a convergir para aquele acordo, né? E achar uma solução Sim. viável e criativa. Profissionais da saúde podem ser chamados para dar suporte. Quando eu falo profissionais da saúde, a gente pensa em psicólogos, principalmente para conflitos de família, que envolve crianças, enfim, né? E também profissionais, consultores financeiros podem ser chamados. Quando a gente tem envolvimento de patrimônio, né, no conflito, precisa pensar como partilhar, né? E especialistas infantis, psicólogos que podem dar suporte para ajudar a dar voz para as crianças.
Uhum. E, doutora, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, quais são as diferenças entre a advocacia colaborativa e a mediação e a conciliação. Algumas coisas lembram um pouquinho, né?
Uhum. É muito comum as pessoas se confundirem ou não entenderem bem. Veja, a mediação, ela também é um método de solução de conflitos que busca consenso. Né?
Uhum.
Ela pode ser judicial ou extrajudicial. A advocacia colaborativa que se dá no âmbito das práticas, ela é extrajudicial por excelência, porque o compromisso é de não litigância. A mediação pode ser judicial ou extrajudicial. E ela, em regra, é procurada por pessoas que desejam auxílio de um terceiro imparcial, né, que é o mediador, que não defenderá os interesses de quem procura mediação, nem de um lado nem de outro. Né? Ele nem pode sugerir nem impor soluções, mas ele vai auxiliar as partes a descobrir as suas verdadeiras necessidades, né? E ajudá-los a comunicar com objetividade, ouvindo um outro e tentando construir uma solução, mas sozinho, são as pessoas que vão tentar. Já as práticas, elas são indicadas para aquelas pessoas que preferem. Nas práticas, tem um advogado que vai representar um lado e outro lado. O advogado não é um terceiro imparcial, ele representa o seu cliente.
Uhum.
A grande questão é que o advogado, nas práticas colaborativas, o advogado colaborativo é um profissional que está focado na composição, está olhando todo, né, todo aquele conflito. E que vai pôr em prática aquilo que eu falei agora há pouco, né, sobre boa-fé, transparência,
Sim.
compromisso. Né? Mas uma coisa não exclui a outra. As práticas colaborativas também podem contar com o auxílio de mediador de conflitos, né, que pode auxiliar na comunicação. E a mediação também pode contar com advogados colaborativos, né, que vão lá na mediação. E a conciliação, já por fim falando, ela é geralmente voltada para questões mais simples, que tanto pode ser judicial ou extrajudicial.
Uhum.
Tem a presença de um terceiro facilitador ou judicial ou extrajudicial. Esse terceiro, ele pode até sugerir questões, ele é neutro, mas ele pode trazer informações um pouco diferente, bem diferente do que deveria ser o mediador, né? A conciliação é um processo consensual breve, eu diria assim, e que busca também harmonização das partes. Né?
Uhum, interessante. E, doutora, as pessoas, elas já têm procurado profissionais que atuem com a advocacia colaborativa para resolver as suas causas? A advocacia colaborativa vem crescendo?
Então, eu te diria que a procura ainda é pequena, porque essa metodologia, ela ainda é assim, conhecida por poucos, né? É desconhecida. Então, para você ter ideia, no nosso país eu acho que existem 600, até um tempo existiam 600 profissionais capacitados pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas que nós temos aqui. Né? Tem um americano que nós temos aqui, que foi criado no ano, mais ou menos, em 2013. Né? Há pouco tempo no Brasil.
Uhum.
Então, ela tá crescendo devagarzinho. Eu acho que o trabalho da comissão é esse também. É trazer informação para os advogados, para que eles possam oferecer esse trabalho, uma vez capacitados, às pessoas interessadas, porque nem todo mundo é interessado nisso. Mas há pessoas, né? Há famílias que querem uma outra abordagem para solucionar aquele conflito. Né? Então, mas ainda é pequeno.
Ah, interessante. E, doutora, aproveitando que a senhora falou no assunto, explica pra gente como que é feita a especialização do profissional advogado nessa área. Caso até algum ouvinte advogado tenha interesse, né, na área, como que ele pode se especializar e entender um pouco mais sobre o assunto?
Então, no Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que está sediado no Rio de Janeiro, e que, ano a ano, ele oferece cursos de capacitações, né? São capacitações nacionais. Eu sei que agora, em março de 2019, já tem uma capacitação prevista para os dias 21, 22 e 23. É muito interessante porque os princípios básicos, assim, éticos e metodologias específicas, você tem acesso nessa capacitação. Ela teve, recentemente aqui em Curitiba, teve uma capacitação que o Instituto trouxe para nós trouxemos para cá.
Que bacana.
Na verdade, foi o Mediar que trouxe, né? E a OAB apoiou isso, a comissão. Então, é importante, é o primeiro passo, eu diria, para o profissional se capacitar, né? E depois, fazer parte de grupos de estudos e de trabalho para ter um treinamento constante, sabe? Para se relacionar, porque como você trabalha em equipe, você precisa conhecer profissionais da área da saúde, se relacionar, ter uma afinidade maior, porque para poder trabalhar em equipe mesmo, né? Conflito. Uhum. Então, o treinamento, eu diria para você que é constante, mas o primeiro passo é a capacitação.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Valdirene Gobetti Dalmolin, que é presidente da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná. Estamos falando um pouco sobre o trabalho desenvolvido por essa comissão. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os benefícios da advocacia colaborativa?
Então, são vários, né? Nós enxergamos vários, assim, são inúmeros. Eu diria, resumindo, assim, dando uma ideia, eles encurtam o prazo para a solução dos conflitos, né? Porque o judiciário é moroso por N razões, né? Pela estrutura, enfim, mas e tem um procedimento a ser seguido. Então, uhum, a ideia é que o prazo seja menor. Diminui o desgaste emocional, porque dado que as pessoas recebem, falando aqui em conflitos de família de novo, né?
Sim.
As pessoas recebem um suporte emocional para aprender a se comunicar, para dar conta daquele momento pontual, né? De passagem de um psicólogo. Isso ajuda muito, né? Nós, advogados, somos tradicionalmente convocados, né? Os advogados atuantes na área de família, a dar suportes também emocionais, mas a gente não é treinado para isso. Um psicólogo é treinado para isso. Então, eu acho que esse é um grande benefício para a advocacia, para quem vai receber essa prestação de serviços, né? Para quem procura esse trabalho.
Uhum.
Evita o litígio, né? Protege os relacionamentos e parcerias. A ideia é que as pessoas possam manter o diálogo, né? Continuem a dialogar depois da solução do acordo.
Uhum.
Proporciona confidencialidade, evita publicidade, conflitos.
Sim.
Empresariais, por exemplo, é importante, né, manter o sigilo. Propicia o protagonismo desenvolvido no processo, porque a grande sacada também é que os advogados colaborativos, eles têm que sair de cena, os advogados têm que sair de cena, os outros profissionais têm que sair de cena e deixar com que os clientes, as partes, construam a melhor solução que eles acham. A gente vai dar suporte, mas quem decide o caminho a tomar, o próximo rumo, é o cliente. Então, eles são protagonistas da sua própria história. Quando você procura o judiciário, você tem um terceiro que impõe para você.
Uhum.
Né? Você tem alguém que vem e decide por você. Nenhum problema nisso, mas nem todo mundo fica satisfeito com uma sentença. Como eu disse no início, o Stuart Webb estava cansado de ver.
E alguém sempre sai insatisfeito,
alguém,
né?
Alguém sempre sai insatisfeito, porque por mais que você tenha uma sentença, enfim, as pessoas procuraram uma solução, né, do judiciário, e nem sempre aquela sentença ela agrada até as emoções, acolhe as necessidades, né? Pode acolher os direitos, mas não as necessidades subjetivas. E a ideia da advocacia colaborativa, das práticas colaborativas, é exatamente essa, né? Incentiva uma relação baseada no respeito.
Uhum.
Possui foco na solução do conflito mesmo e não nas brigas, não no passado. Reconhece a importância dos interesses e preocupações dos envolvidos e visa o futuro das relações e dos negócios também. A ideia
Sim.
é que as questões, é uma visão propiciar para as partes, uma visão prospectiva. Como vai ser daqui para frente?
Uhum. E, doutora, a prática colaborativa ela é ideal para resolver conflitos em todas as áreas ou apenas para áreas específicas? A gente comentou bastante aqui com os nossos ouvintes a questão de direito de família, por exemplo, mas em outras áreas também é possível aplicar essas práticas?
É possível, é plenamente possível. É, no direito empresarial, na área de sucessões, né, parte de herança, discussões que envolvem herança, eu diria mais especificamente conflito entre sócios, né, notadamente empresas familiares, vamos preservar o jantar, né, o jantar não, vamos preservar o Natal da família.
Sim,
né?
Sim.
É, conflitos entre herdeiros, questões envolvendo erro médico, né, entre hospitais, enfim, isso é principalmente por conta da confidencialidade, discussões na área de seguros, entre fornecedores, são N possibilidades, né? Diria que ela é bem ampla.
Uhum. E, doutora, como que é fiscalizado o cumprimento dos acordos firmados nas práticas colaborativas? Como que funciona esse processo depois que se chegou a um acordo?
Uhum. Boa a tua pergunta, é interessante. Uhum. Assim, quando a gente está tratando de conflitos na área de família, por exemplo, e que envolvem menores, esses acordos, eles necessariamente têm que ser homologados pelo judiciário, né? Necessariamente são homologados. Então, passa por esse lado. Não se faz um acordo na esfera privada, tem que homologar. É, outras questões também, mesmo que não tenham menores, né? A dissolução do casamento se dá por um contrato público, né?
Uhum.
No cartório, né? Uma escritura pública de divórcio, e esse acordo todo passa por lá, a formalização. Quando envolve questões privadas, empresariais, é feito um acordo particular e a fiscalização se dá pelas próprias partes, né? Mas tem sim uma formalização. Essa é a parte técnica do advogado, quando de instrumentalizar e dar segurança para as partes com relação à formalização daquele acordo discutido né, nas etapas anteriores.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a presidente da comissão, a doutora Valdirene Gobetti Dalmolin. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, conta agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os objetivos e as frentes de trabalho dessa Comissão da Advocacia Colaborativa da Ordem dos Advogados aqui do Paraná.
A ideia da comissão é realmente difundir e fomentar o exercício da advocacia colaborativa entre os advogados do Paraná, né? Além disso, a ideia é propiciar o intercâmbio e a troca de conhecimentos com os profissionais, os que integram uma equipe de prática colaborativa, os profissionais da psicologia, né, da área de saúde e da área financeira também. A ideia é isso, é elevar e tornar, esclarecer, trazer também cursos de capacitação, não diria, mas de formação que auxilie ao advogado a ter ferramentas para negociação. Porque assim, quando eu não tenho judiciário de sombra, né, quando eu entendo que o último local para negociação é a sala de negociações, né, não é o último local, não é o tribunal, eu me comprometi a ajudar essas pessoas a formar um acordo sem ir ao teu tribunal. Então, o que me resta é negociar, ajudar essas pessoas a negociar. E eu preciso, então, me capacitar e trazer ferramentas, né, adquirir ferramentas para ajudar da melhor técnicas para ajudar da melhor forma a negociação. E a ideia da comissão é levar os advogados também cursos e formação em negociações.
Uhum. E quais são os planos da comissão daqui para frente, doutora? Próximo ano é uma comissão nova, né?
É uma comissão nova. É uma comissão nova, ela foi criada no meio desse ano, né, em junho de 2018, julho. E a ideia, os planos são continuar, né? Como eu disse, é continuar trazendo mais conhecimento e divulgando a advocacia colaborativa. É mais ou menos nesse sentido. A gente está para aprovar, para finalizar uma cartilha, né, para oferecer à sociedade e aos advogados, uma cartilha que explica passo a passo a advocacia colaborativa, que dá maiores informações. Tomara que a gente consiga finalizá-la agora em 2018, mas talvez fique para 2019.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área. Como que a senhora conheceu essas práticas colaborativas, começou a se envolver com isso?
Eu conheci a advocacia colaborativa quando estava passando por um processo de transição. Saindo de um escritório que eu trabalhava há muitos anos, ia montar meu próprio escritório. E eu queria, enfim, fazer uma advocacia diferente, né? Diferente, que realmente fizesse sentido para mim. E por uma felicidade, eu encontrei uma matéria no Conjur que falava sobre o prêmio Novare, na categoria jurídica, que tinha sido concedido a advogados do Rio de Janeiro que estavam trabalhando com a advocacia colaborativa e também que recentemente, que logo ofereceriam para o público uma capacitação. Essa é a primeira capacitação que aconteceu no Brasil. Eu participei com os advogados americanos lá no Rio de Janeiro em 2014, início de 2014. Foi assim que eu comecei. Como é que tem sido a minha experiência profissional? Eu diria para você que de lá para cá... Eu até vou fazer uma referência a uma fala que eu ouvi numa palestra recentemente, que era sobre... A palestrante disse que os analfabetos do futuro serão aqueles que não terão condições de aprender, desaprender e aprender tudo de novo, né? Então, de lá para cá, o que tem acontecido comigo é uma experiência de desaprendizado de uma advocacia, e eu sei que essa palavra não existe no dicionário, mas ela dá o recado bem, assim, porque eu quero dizer, desaprendizado de condutas do passado, sabe? De atuações bélicas, de práticas combativas que muitas vezes transformam no combustível para aumentar e até eternizar o conflito dos clientes, né? A gasolina, para aquilo pegar fogo e continuar, sabe? A depender do advogado, isso realmente acontece. E de novos aprendizados, desaprendizado de uma história... longa história de advocacia bélica e aprendizado de uma advocacia que leva em conta as relações de jogo, ser humano, cliente. Eu diria que é uma espécie de ética do cuidado, assim, né? Uhum. E de ver uma satisfação enorme nos clientes em que eu posso atuar colaborativamente, de pessoas que finalizam um conflito familiar com os filhos juntos, assinando, se abraçando e restabelecendo o diálogo, né?
Uhum. Achei interessante a questão que a senhora colocou de desaprender alguns conceitos. Dá para a gente dizer hoje para os nossos ouvintes que até nas faculdades de direito, os futuros profissionais não são estimulados tanto a pensar nessas soluções consensuais, né? É mais a questão bélica mesmo. Isso precisaria mudar, doutora?
Eu diria que talvez a universidade não ensine, eu acho que faz parte de uma cultura. A universidade, na verdade, trata muito de processo, né? E um foco muito pro contencioso. Mas isso está mudando. A gente tem visto, assim, universidades que têm trazido, que traz matérias, disciplinas de gestão de conflitos, né? Tem pós-graduação, está mudando. Mas precisa melhorar. Precisa muito melhorar.
E, doutora, eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre a questão da área da família mesmo. E como que funciona todas essas questões, dessas práticas colaborativas, quando a gente vê um conflito em relação a um divórcio, a uma guarda de filhos, uma pensão, para os nossos ouvintes terem um exemplo em mente?
Olha, a ideia é assim, quando eu sou procurada por alguém com um conflito nessa ordem, primeiro eu pergunto, eu explico todas as opções possíveis, o judiciário, a mediação, né, e as práticas colaborativas, né, e explico como funciona a prática, né, que é um trabalho de entrega também, um trabalho que é necessário se comprometer a não ir para o judiciário e também tem um suporte, não é fácil, né, mas assim, tem um suporte de uma equipe de psicólogos. E, de repente, a depender da questão envolvendo os filhos, também de um especialista em criança. E se a pessoa topa, quer conhecer, e o outro lado, porque tanto marido e mulher, ex-marido e ex-mulher, eles precisam, os dois precisam querer, é voluntária a adesão, né?
Sim.
Então, é quase assim, aprender, para você, dizem, né, que para você... descasar, você tem que aprender o casamento, né? Você tem que casar de novo, em certo sentido, metaforicamente. É um novo aprendizado, que é difícil também, não é fácil, né? Porque se tá tudo fácil, faz sozinho, né? Não precisa nem de advogado. Mas é gratificante, assim. Não sei se eu respondi tua pergunta.
Sim, com certeza. E, doutora Valdirene, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu acho que eu daria mais assim, eu reforçaria no recado sobre para que as pessoas possam se interar mais, saber mais da advocacia, procurar o site das práticas colaborativas, que tem www.praticascolaborativas.com.br, é o site do Instituto, na verdade, de práticas colaborativas. Reforçar que no dia 21, 22 e 23 de março de 2019 vai ter a 12ª Capacitação Nacional de Práticas Colaborativas, uhum, no Rio de Janeiro, né? Para quem se interessar, as inscrições estão lá no site. Um e-mail de contato para quem quiser conversar conosco aqui, que é praticascuritiba@gmail.com.
Esse é o e-mail da comissão.
Não é da comissão, mas assim, do, uhum, nosso grupo de trabalho.
Ah, tá ótimo.
Mas também a gente está pretendendo criar esse canal na comissão. Então, praticascuritiba@gmail.com. E a comissão, ela tem uma página no Facebook. Né? Então, se você procurar lá Comissão da Advocacia Colaborativa OAB Paraná, você vai encontrar a página e aí pode mandar o inbox, enfim, a gente tem condições de ajudá-la.
Uhum. Legal, doutora Valdirene. Infelizmente, nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da MAPAR e até uma próxima vez.
Tá bom, obrigada. Eu agradeço aos ouvintes, a você, Jéssica. Estamos à disposição sempre.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.